Agora 8 horas e 42 minutos, temperatura segue em 11 graus aqui no centro de Marau e estamos em contato nesse momento com Dom Rodolfo Luiz Weber, arcebispo metropolitano, e que está na nossa companhia para nos falar um pouquinho sobre o que representa esse momento para a comunidade católica, né, Dom Rodolfo? Eu ouvia hoje mais cedo uma entrevista com o Dom Jaime Spengler, que inclusive, né, estará no conclave, e nos falava sobre esse legado de Francisco, do Papa Francisco. Antes de mais nada, quero lhe agradecer aí pela atenção à tua Rádio Alvorada. Bem-vindo. Paz e bem.
Paz e bem. Bom dia a você. Bom dia a todos os ouvintes que nos estão acompanhando nesse dia, assim, de luto, né? E começaria dizendo, em primeiro lugar, nós temos que viver este momento, como se vive o luto de uma pessoa falecida, seja conhecida ou desconhecida, né? Então, também a nossa solidariedade, porque o Papa também tem familiares próximos, né? Que vivem um luto diferente de quem apenas ouviu falar do Papa, como acontece na morte de um familiar nosso, né? Que a gente vive um luto diferente de uma pessoa distante ou que não tem ligação maior. Então, em primeiro lugar, isso. Porque como nos ensina também a nossa compreensão do luto cristão, o luto e a solidariedade é o primeiro gesto humano que a gente faz quando falece alguém. A mesma coisa vale também para o Papa, né? Então, não tem diferença neste aspecto. Em segundo lugar, viver o luto como cristãos também na perspectiva da ressurreição. Ontem lembrávamos a Páscoa, e como Jesus disse, quem vive em mim e morre em mim, esse ressurgirá também para a eternidade. Então, o cristão católico vive o luto também como anúncio de ressurreição, com esperança da ressurreição, ou como diz a carta aos Hebreus, nós estamos ancorados no Cristo ressuscitado, que nos dá a garantia de viver o tempo presente, e também se vive o luto do Papa nesta esperança. Então, acho que essa é a primeira e fundamental atitude a ser vivido neste momento, que há poucas horas nós recebemos a notícia da morte do Papa.
É um momento bem representativo, sem dúvida. Na sua opinião, Dom Rodolfo, como é que o senhor define o Papa Francisco e toda essa história dele, né, à frente da Igreja Católica?
Eu tive duas oportunidades de encontrar pessoalmente com o Papa Francisco, não privado, mas junto com os outros, e me marcou muito na visita ad limina de 2022, nós sentados numa roda com os bispos do Rio Grande do Sul, nessa visita que a gente faz assim regularmente ao Papa. E nesta conversa, sem texto formal, sem discurso de ninguém, foram perguntas e respostas, né? E alguém perguntou para o Papa, mas de onde que o senhor tira os seus ensinamentos, qual a sua inspiração? E ele deu uma resposta que eu acho que é importante repetir. Diz: eu estou fazendo aquilo que a Igreja me pediu para fazer. Para dizer assim, o meu modo de ser Papa não é um modo personalista. É evidente que cada Papa tem o seu jeito, a sua forma de se comunicar, tem as características próprias e personalidade, mas a tarefa que ele tem que exercer não é ele que inventa, ele tem que fazer aquilo que é próprio da função que ele exerce. E ele insistiu nessa fala. E se eu olho o legado do Papa, exatamente isso. Depois eu comecei a prestar mais atenção e exatamente isso, né? Aí você vê pelos textos publicados por ele em forma de exortação apostólica, em forma de encíclica, em forma de bula, ele retoma os temas fundamentais da identidade da Igreja, da missão da Igreja. Começando com o primeiro texto, que é bem conhecido, o primeiro texto ele escreve junto com o Papa Emérito Bento XVI ainda, né? Lumen Fidei, sobre a fé. É o primeiro texto que o Papa publica. O segundo, que é o seu programa de governo, mas que é fruto também de um sínodo, é sobre evangelização, Evangelho Gaudium, que é a tarefa fundamental e primeira de toda a Igreja. anunciar Jesus Cristo em todo o tempo, em todos os lugares. Agora, como anunciar? Isso muda pelo contexto histórico. O país que você vive, a cultura vai sofrendo influência. Então, aí nesse texto existe o nosso plano de pastoral, o nosso projeto de trabalho. E ali, nesse texto, ele aborda inúmeros assuntos que são da missão do dia a dia da igreja, como fazer essa evangelização e, acima de tudo, que isso que é anunciado seja uma boa notícia, como o evangelho ecoou quando Jesus anunciou, os apóstolos fizeram, né? Então, essa é uma. Depois que a gente lê os outros textos, ele vai trazendo aqueles assuntos fundamentais, por exemplo, da misericórdia, o ano da misericórdia 2016. Escreve sobre a santidade, que é o objetivo do cristão, a santidade, a perfeição. Escreve sobre a família, escreve sobre os jovens, para os jovens. Depois também é um tema de momento da ecologia integral, Laudato Si. É uma preocupação mundial e nós estamos na campanha da fraternidade exatamente lembrando os 10 anos desse texto, onde a preocupação hoje com a casa comum, que é a obra do Criador, deve prestar a nossa atenção, o cristão deve se preocupar com isso, né? E agora sobre o sínodo, sinodalidade, isto é, o modo de ser e de operar da igreja, que foi desde o começo, você criar comunhão, criar fraternidade, deliberar sobre os problemas que tem, trabalhar juntos nos projetos. Então, eu vejo assim, o Papa, como ele mesmo se autodefiniu, estou realizando aquilo que se espera de um Papa, mas claro, como todos nós, vamos ter a nossa característica pessoal, e isso também vai aparecer no modo como realiza esse trabalho.
Sem dúvida. O senhor, inclusive, só não me lembro em que ano, mas foi ordenado, né? Novo, foi o Papa Francisco que lhe nomeou como novo arcebispo de Passo Fundo, né?
Sim, a nomeação de bispo foi Bento XVI, porque eu sou bispo desde 2009, né? Foi Bento XVI, agora maio completo 16 anos de bispo, e depois a transferência para Passo Fundo é
Isso.
no tempo de Francisco, né?
Que foi em que ano mesmo? Foi em 2016, eu acho, né, Dom Rodolfo?
A minha posse em Passo Fundo foi 24 de janeiro de 2016. A nomeação foi. A publicação foi 2 de dezembro de 2015, né? Mas a posse em janeiro de 2016.
Bem, o senhor deve lembrar disso, né? Hoje com um significado especial, diferente. E ele nos deixa, né? Justamente nesse tempo de transformação. É também muito fácil que a gente perceba uma mensagem aí, né, Dom Rodolfo?
Eu acho que assim. Como ele, por isso sempre tenho dito, porque assim, cada um de nós, quando tem um cargo mais público, também internamente na igreja, você tem pessoas que aplaudem mais, outras menos, umas são mais azedas, outras criticam, né? Outras bem só um lado, né? Eu sempre tenho insistido assim, é importante que, assim, por uma questão de honestidade também intelectual, de uma avaliação sincera, a gente tem que olhar o conjunto do governo do Papa Francisco e todos os textos, porque se a gente ficar só num aspecto, não é o papado dele, ou só num outro, né? Então, esse conjunto é importante. Uma das coisas, vamos recordar assim, quando ele falava, é importante se dar a memória aos avós, que ele falou tantas vezes. Mas ao mesmo tempo falou que era importante ver as coisas novas, as crianças, dos jovens. Então, para dizer assim, nenhuma instituição, nenhuma sociedade avança ou se renova e tem consistência se não valoriza tudo aquilo que já é da sua tradição, daquilo que é bom, daquilo que é necessário, mas também não vai conseguir alcançar objetivos se fixar somente no passado. Ela precisa, aquele valor que não passa, ele deve ser, às vezes, modificado a forma de interpretar e de vivê-lo em outra época. Então você pega mesmo o tema da. Tem o sínodo sobre a família, depois é o do texto Amoris Laetitia, a alegria do amor. A família teve valor e tem valor há 2000 anos atrás, teve valor há 100 anos, tem valor hoje. Agora, como os pais vão conseguir educar bem os filhos, transmitir a fé, com o contexto que temos hoje de redes sociais, internet, etc., etc., você tem um outro contexto. Mas o valor família não foi descartado. Você não pode jogar fora, né? Então, para dizer assim, então esta é uma característica que ele insistiu muito. Sem raízes, você não fica em pé, né? Só correr atrás da novidade, isso não garante nada. Então, essa é uma característica bem importante dele. Pode rever os textos que ele escreveu, as falas, sempre tem esse carinho. Inclusive, por exemplo, com os idosos, ele pediu que no dia 27 de julho se desse uma atenção toda particular, porque grande parte da população hoje e em breve é composta de idosos, né? Então você tem que valorizar a memória. Mas valorizar o idoso não significa desvalorizar o novo, né? Então, por isso esse equilíbrio tem que trazer presente. Eu acho que isso ele insistiu bastante.
Bem, é um dia triste para todos nós, né, Dom Rodolfo? Mas ouvi-lo e ouvir também quem teve essa relação mais próxima com o Papa Francisco, nos traz, né, um alento para esse momento. Muito obrigada pela atenção à tua Rádio Alvorada e desejamos aí uma excelente semana, embora começamos com essa notícia triste.
Sim, então é só para concluir, então gostaria de retomar, né? Como o próprio Papa disse assim, tantas vezes reze por mim, e nesse momento rezamos pelo seu descanso eterno, né? Que Deus o acolha na sua misericórdia. Preparamos-nos desse modo para quando acontecerem os funerais, nossa solidariedade, de modo especial com as pessoas mais próximas, mas também com toda a igreja. E também convidamos já a igreja a entrar, né, com isso, a partir disso, né, entrarem depois em oração, né, pedindo para iluminar, né, as pessoas que têm a responsabilidade da escolha, possa escolher a pessoa certa para esse momento da história, não conforme a vontade humana, mas aquilo que é da vontade de Deus. Por isso todos somos convidados a nos colocar em um clima de oração. Deus abençoe a todos.
Amém. Obrigada, Dom Rodolfo. Grande abraço.